Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um instrumentista, compositor, cantor, produtor e um dos pioneiros da Bossa Nova. Estou falando de Roberto Menescal. Capixaba, criado no Rio de Janeiro, Roberto Batalha Menescal nasceu na cidade de Vitória em 25 de outubro de 1937. Apesar de ter nascido numa família de não músicos, como ele mesmo diz, foi por influência de seus pais que começou a estudar piano. Mas foi anos depois que chegou o violão, principal instrumento e companheiro que ele nunca mais largou. A profissionalização musical surgiu por volta dos 18 anos, quando acompanhou a cantora Silvinha Teles em uma turnê pelo Brasil. Para aprimorar as suas habilidades, teve como professor o maestro Moacir Santos. Menescal também foi professor de violão em uma academia musical que abriu com o amigo e músico Carlos Lira. Nesse local, conheceu também Nara Leão, que de aluna virou amiga e parceira em grandes colaborações. Destacou-se como compositor e foi ao lado de nomes como o próprio Carlos Lira, Tom Jobim e Ronaldo Boscoli, um dos precursores da Bossa Nova. Entre seus principais sucessos constam canções como Barquinho, Você, Nós e o Mar, Telefone e por aí vai. Foi um dos organizadores do primeiro show de Bossa Nova realizado no Grupo Universitário Hebraico e também do primeiro festival de Samba Session. Em 1962, Menescal participou do famoso concerto de Bossa Nova no Carnegie Hall em Nova York, ao lado de nomes como Tom Jobim, João Gilberto, marcando a entrada oficial da Bossa Nova no exterior. Em 1968, se apresentou com Elis Regina em Cannes, no mercado internacional do disco e editores musicais. Com suas composições, Menescal ajudou a levantar a bandeira da cultura brasileira pelo mundo, em especial no Japão. Menescal fez turnê pelos Estados Unidos, Europa, Japão, Singapura, Austrália, Rússia, Espanha, Alemanha, entre outras nações. Menescal foi também produtor da Polygram Philips durante 15 anos, período em que lançou e trabalhou com artistas de todas as vertentes da MPB. No final dos anos 80, fundou seu selo próprio, Albatroz Discos, onde produz desde então álbuns para o mercado brasileiro e internacional. Compositor de aproximadamente 1000 canções, dezenas de LPs e CDs gravados e diversos DVDs, Menescal tem em sua carreira grandes colaborações, seja nos palcos, como compositor ou produtor. Silvinha Teles, Maís, Elis Regina, Wanda Sá, Marcos Valle, Joyce Moreno, Carlos Lira, João Donato, Andy Summers, Vinícius de Moraes, Ronaldo Bosco, Alaide Costa, Fernanda Takai, Erasmo Carlos, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros grandes nomes. Então dá só para ter uma ideia do leque de parcerias que esse grande cara criou. Na área do cinema, foi protagonista ao lado do compositor Carlos Lira no documentário Coisa Mais Linda. Também no cinema colaborou com a trilha sonora de filmes entre eles Joana Francesa, Bye Bye Brasil e Sabor da Paixão. Enfim, Roberto Menescal é sem dúvida um ícone da cultura e da música brasileira e internacional. Lembrando que no próximo dia 5 de abril, ao lado da sua grande parceira Leila Pinheiro, eles vão estar realizando o show no Blue Note em São Paulo, referente aos 65 anos de Bossa Nova. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Menescal, mas como é de praxe aqui em nosso podcast, antes de iniciar o papo vamos de som, vamos escutar Rio, uma parceria do Menescal com o Ronaldo Boscoli. Mas aqui, numa versão ao vivo muito irreverente do Menescal, ao lado da excelente cantora Luciana Mello. Com vocês, Rio, no MPB Unesp. Música.
flores que nascem morenas em jardins de sol. Rio, serra de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca em lua. É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em todo azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança. Sorriu, 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 sorriu. Rio é mar, eterno se fazer amar. Meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em todo azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança.
Sorriu, 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 sorriu.
Maravilha, bela faixa para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a honra de chamar aqui Mr. Roberto Menescal. Menescal, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, Renato. Estou chegando também de São Paulo. Cheguei ontem à noite em São Paulo, né?
Geralmente, eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado como ocorreu a relação com a arte, com a música. Para quem não conhece a sua história, Menescal, você vem de uma família de músicos ou não? Como é que iniciou essa relação artística?
Eu venho da família de não músicos. Não tem um que tenha alguma coisa com música, né? Meus irmãos são 3 irmãos arquitetos, né? Engenheiro também. Não sei, eu não sei, rapaz, não sei de onde vim. Essa é uma coisa que eu me lembrei agora. Sei lá, quando eu tinha uns 5 anos, 6 anos, tá? Meu pai me deu uma gaitinha, né, de boca, chamava Dó Ré Mi, uma coisinha desse tamanho assim, e deu para o meu irmão também. Aí chegou de noite, meu pai entrou em casa, eu fiz... Ele falou, ué? Quem te ensinou isso? Não era para tocar? Aí Renato pediu, Renato que é teu xará, Renato, fala a tua gaitinha. Aí toca aí. Ele não conseguiu nada. Aí, eu me lembro disso porque meu pai falou assim, e Beto, você tem jeito para música. Foi a única coisa que eu me lembro assim, a primeira coisa que me veio na cabeça de música foi isso, assim.
Que bacana. Você nasceu no Espírito Santo e vai ainda pequenino para o Rio, Menescal?
Com 3 anos de idade eu vim para o Rio. Né? E foi assim, eu sei que eu morei na Galeria Menescal, que é um prédio no Rio, né? É um prédio que um tio meu construiu, e deu uma colher de chá lá para o meu pai comprar. E nesse prédio, tinha o irmão do meu pai que era casado com uma pianista, professora de piano. E me convidaram, assim, com 12 anos, ela me perguntou se eu queria tomar aula de piano. Tomar aula de piano, mas era muito chato, sabe? Porque eu queria fazer umas coisas e não podia. Ela tinha uma varetinha que batia no meu dedo, assim.
É mesmo?
Ia, rapaz, sabe? Porque ela fazia... Pai, hora de taia, padre da 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 da. Aí eu ia para casa, para pau no meu dedo, né? Então um ano foi o máximo que eu aguentei o piano dela, né?
E Menescal, o que você ouvia quando pequeno em casa? Era rádio? Quais eram suas influências ainda pequeno? Você tem essa memória?
Não, porque como que te disse, ninguém era musical lá em casa. Talvez meu pai via uns programas de rádio e uma hora ou outra tocava uma música. Eu só me lembro que uma primeira música que me marcou, quando eu já tinha uns 13 anos, assim, foi uma música do Luiz Gonzaga.
Olha,
chama-se Boiadeiro. Ai, boiadeiro, que a noite já vem, vai pra junto do teu bem. E aí, louco com essa música. Pedi um dinheirinho pra minha mãe pra comprar um disco, nem sei mais como é que era o disco. Aí comprei, fiquei louco, como eu tinha o piano em casa, que tinha comprado o Brasal, eu fiquei tentando, aí tirei a melodia, assim. Então ficou, na verdade, eu não tinha um estilo de música que eu gostava, não tinha nada. Tinha isso e eu comecei a ouvir rádio enquanto estudava. Ou melhor, enquanto estudava, ouvia rádio, né? Porque não prestava atenção em estúdio nenhum. Mas para ficar ali fingindo que estava estudando, eu ficava ouvindo rádio. E aí começou, era a época do samba-canção. O samba-canção ocupava o rádio todo do Brasil.
Era uma programação muito rica, né, Menescal?
Muito. Eu adorava. Mas, aí vem meus 17 anos, 16 anos e tal, e eu falava assim, pô, eu tô com 17 anos, já usava bermuda, hein? Tinha um amigo nosso que foi para os Estados Unidos e trouxe uma bermuda, aí minha torneira fez bermuda, né? Mas você imagina a gente com, vamos dizer, 17 para 18 anos, e o samba canção lindo, mas as palavras, as letras, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de um amor. Né? Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Seria um enterro qualquer. Pô, cara, sabe? Eu me olhava de bermuda no espelho, cantando essas músicas, de não pode ser. E foi isso que fez a gente unir com a outra pessoa que achava a mesma coisa, com outra, com o Nara Leão, que era a minha namoradinha. A gente começou a tocar violão juntos e começamos a procurar coisas, sabe, que falasse de coisas boas. Aí fizemos uma turminha, né, que não se chamava Bossa Nova, mas fizemos uma turminha e começamos a compor também para mostrar essa vontade nossa de do bem-estar e do mal-estar. Então, aí que nasceram músicas como Era Uma Vez, um Lobo Mau, que resolveu jantar a vida. Então começou assim, e foi assim até que um dia nos chamaram de Bossa Nova.
E um pouco antes disso, o violão entrou na sua vida em que momento mesmo? Você fala que você pega isso e fala, putz, é isso aqui que eu vou tocar, que eu vou fazer. Foi um pouco antes desse momento, então.
Foi. Eu tinha 17 anos. Eu sou do Espírito Santo, como você falou, e eu passava as férias lá todos os anos. Né? E nas férias, assim, eu estava voltando de noite, num papo com uma amiga e tal, e vamos dizer, era 11 horas da noite, estava tudo fechado. Em Vitória, na Serra, tudo fechado. Eu vim passando e, de repente, eu ouvi um som. E vinha de uma coisa escura, assim, porque era um bar, era o, vamos dizer, o lado aberto do bar, mas que o bar estava fechado e estava escuro. Aí eu fui, assim, os caras falaram, chega aí, tal. Eram dois caras do Rio que pegaram mochila e violão e foram para Vitória. Souberam que tinha praias lindas, que tinha garotas maravilhosas e tal. E chega aí. Ih, rapaz, aí foi a noite inteira, mas no samba canção ainda. Aí no dia seguinte eu tava com o violão emprestado, claro, né?
Muito bom, esse é o grande Menescal e agora vamos de som, vamos escutar a clássica Você, outra parceria do Menescal com o Boscoli. Mas nessa gravação a parceria da voz do Menescal é com a jovem cantora Ana Lu Sampaio. Vamos nessa!
Um, dois, três. Tirum, tararum, tarum, dan. Tirum, tarurum, dan. Pararum, dan.
Você,
manhã de todo meu.
Você,
que sei contar nesse.
Você,
de quem a vida eu sou e sei.
De sol,
você
de cada tarde vão
virar
sorrindo de manhã. Você,
um riso rindo à luz.
Você,
paz dos céus
você,
azuis, sereno bem de amor. que eu criei.
Sonhei.
Você pra mim.
Vem mais pra mim, mais só.
Faixa por aqui. E Menescal, você sinalizou sobre os famosos encontros no apartamento da Nara Leão, ali nos primórdios do movimento da Bossa Nova, né? Como era o astral que vocês vivenciavam e vocês imaginavam a dimensão da relevância cultural que vocês estavam construindo?
Não, na verdade, como eu te falei, nós começamos tocando violão, porque com Nara aconteceu a mesma coisa. Quando eu fui para Vitória, ela foi para Campo de Jordão. E lá tinha uma turma também. Então, quando eu telefonei, oi, estou chegando em Vitória, estou tocando violão. Ela falou, eu também. Né? Então, isso nos uniu e mais ainda. E começamos a procurar pessoas também que tocavam. Né? Eu conheci o Carlinhos Lira no colégio, porque eu fui estudar de noite, porque estava servindo no exército. Né? E aí, falei, pô, vem cá, vamos na casa da menina. E tal. E foi assim, um aqui, mas não tinha o nome Bossa Nova, tá? O nome Bossa Nova surgiu de uma maneira muito, muito boa, muito natural. Nós fomos convidados, essa turminha, fomos convidados para uma cantora que você deve se lembrar, mas que nos deixou muito cedo, por causa de um desastre, foi Silvia Telle, Silvinha Telle. Né? E ela era conhecida e gostava da gente, às vezes frequentava a gente. Aí um dia ela falou assim, olha, eu vou fazer um show num clube israelita aqui no Rio. Vocês querem dar uma canja? Pô, cara, era o que a gente... Aí chegamos lá, estava escrito, hoje, Silvia Telles e um grupo Bossa Nova. E eu achava que era o grupo que estava tocando para dançar. Sabe? Uhum. Só parava e ela fazia o show, né? Mas eu perguntei o cara do clube, eles não vão ficar chateados de repente da gente entrar e dar uma canja? O cara falou, não, rapaz, é que eu não sabia o nome de vocês. Vou ter um proposta, não tem problema? Aí meu parceiro Ronaldo Boas chegou para trás e falou, é nosso.
Que ótimo, que ótimo.
Já fomos apresentados por ele mesmo, a Silvia pediu para ele apresentar a gente, como o grupo Bossa Nova.
Que bacana. Ah, se eu não me engano, a palavra bossa já era utilizada em alguma canção do Noel Rosa, é isso mesmo, Menescal?
Eram outras bossas, eram bossas nossas. Eram outras bossas, negócio desse. Mas a gente não, nem conhecia isso. Né? O cara do clube que de repente conhecia.
Muito bom, muito bom. E a profissionalização foi um processo natural a partir daí? Quantas coisas enrolaram para você?
Foi muito natural, porque eu falei, quando eu conheci a Silvinha Telles, ela fazia uns... Hoje, você fala assim, grande temporada é sexta, sábado, domingo, né? Na época, grande temporada era um ano.
Né? Bem diferente.
Silvinha fazia um show de variedades. Ela participou de uma partezinha, ela com o marido dela, e eles cantavam umas três músicas, né? E eu, quando soube disso, cara, fiquei louco. Ia toda quarta-feira durante um ano, eu ia ver. E comprava logo o primeiro bilhete, quarta-feira, porque era matinê, era mais barato, né? E aí eu ficava lá na primeira poltrona, vendo o cara tocar violão, o Candinho, o marido dela. E ela já olhava assim para mim, como que dizia, eu conheço esse cara, tá? E foi, sei lá, na décima vez, ela fez um sinal para mim. Ela cantando fez assim, ó.
Olha aí.
Aí eu fiz assim. Ela, né? Então eu entendi que ela pediu para eu falar com ela depois do show. Eu fui, fiquei ali na porta do camarim, ela falou, cara, pô, você vem aqui há quanto tempo? Eu disse, já tenho 6 meses, né? Eu venho toda quarta-feira. Pô, e você toca? Eu toco um pouco de violão, um pouquinho de violão, tem menos de um ano de violão, mas adoro. Ela falou, onde é que você mora? Moro na Galeria Menescal. Ela falou, olha, um quarteirão da minha casa, cara. Digo, não quer ir lá? Opa, né? Eu fui. E aí já começamos a tocar. E eu e assim, e o Candinho, que era o marido dela, né? Falou, não, nós estamos separados. Então, ok, calei minha boca. E toda ela me pedia para ir lá uma vez por semana. Aí um dia ela falou assim, você não quer fazer uma turnê comigo?
Uau!
Eu tenho um ano de violão, nem isso. Silvia, calma, calma. Não dá para fazer, calma. Eu gosto do teu modo de tocar, então deixa eu te falar, eu tô grávida. Sabe, nem tinha reparado, ela era magrinha assim, mas não tinha reparado, ela falou, tô grávida, vou ter filho daqui a 4 meses.
Nossa.
Temos 4 meses para ensaiar. Eu falei, Silvia, não dá, ainda não dá. Ela falou, calma. Eu tenho mais 3 meses que eu tenho que ficar com minha filha, né? Sabe, até 7. Bom, 7 é capaz de dar. E aí, ganhamos o show, né? Um show e fizemos todas as capitais de Manaus até o Rio de Janeiro.
Nossa!
É um mês e pouco. Né? E, então, quando eu cheguei, eu falei, Silvinha, agora eu sou um profissional. Ela falou, mas não. Você vai estudar com o professor que eu vou te trazer, que é o melhor. Mas professor de quê? Não é de violão, não, de música. Chama-se Moacir Santos.
Nossa.
Não, maestro. Uhum. Então, fui estudar com ele e aí eu comecei a me sentir profissional mesmo.
Porra, e como, né? Com esse aparato todo, né, Menescal? Que beleza, bela história. E tocando barco, você falou, né, do Bosco ali, né?
É.
Não tem como não citar que foi um grande parceiro seu, né, Menescal? Fizeram canções emblemáticas, né?
É, nós fizemos perto de 250 músicas, mais ou menos.
Nossa! Só isso! Só isso!
Não, e todas, por sorte, todas gravadas.
Todas gravadas, Menescal, por diferentes artistas?
É, por milhões de pessoas. Gravações que até hoje eu estou descobrindo, né?
Uhum.
Recebi há pouco tempo a gravação da Coreia. Linda, ela cantando barquinho, sabe? Ela com violão e um baixo só.
Uhum.
Linda, mandei umas palavras para ela, assim, porque é das mais bonitas gravações do barquinho. Então tem isso, de vez em quando chegam as coisas novas para mim até hoje.
No total você tem 10, são mais de 400, é isso? Composições?
Olha, eu achava que eu tinha 250. Quando a Folha de São Paulo foi me entrevistar, veio me entrevistar aqui no Rio,
uhum.
O diretor da Abramos, que é a Sociedade Autoral, falou, posso ficar aqui ouvindo? Claro, claro. O jornalista falou, claro, claro. Aí, quando ele perguntou, quantas músicas você tem mais ou menos na época, sei lá, 6 anos atrás?
Uhum.
Eu acho que eu tenho uns 200, 250. Aí ele falou, ah, legal. Aí o diretor da Abramos falou assim, olha, vou trazer um cafezinho para a gente. Eu digo, não, a gente pede o telefone. Não, vou trazer. E demorou um pouco, voltou com o café e umas 3, 4 folhas, sabe assim? E falou, olha, só aqui na Abramos ele tem 744 músicas. Grava. O cara olhou para mim, não, o cara da Folha olhou para mim. Eu digo, cara, desculpa, mas eu não sabia. Nunca contei, nunca vi. Né? E até hoje, quer dizer, eu estou nessa 740 na minha cabeça, já há 6 anos, 7 anos. Não sei daqui para cá, não sei mais o que é.
Já está na casa dos 1000 aí.
É, deve estar, Renato.
Você tem um processo de compor, Menescal? Ah, olha, eu gosto de acordar ou antes de dormir. Você tem alguma coisa? Vem como um jorro mesmo de ideia?
O que facilitou muito foi o celular. Porque eu faço muito no carro. Sabe aquele
trânsito? É mesmo?
É, aquele trânsito apertado ali. Aí vem a música. Eu pego ali na hora, até um pedacinho e faço muito. E, rapaz, principalmente quando eu vejo um fato ou ouço uma coisa e tal, sabe, me dá uma vontade de fazer uma mídia. E outra forma é muita encomendazinha que eu tenho, né?
Ah, entendi.
Agora é uma cantora que eu adoro, de São Paulo, Thier.
Thier, sim. É,
você tem uma coisa nova? Eu digo, vou dar uma olhada aqui. Eu mandei umas 5, 6 para ela, né? E eu não tenho regra, sabe? Para mim não tem. Aparece.
Sensacional! Quanta história da nossa música brasileira por aqui, hein? Isso é MPB Unesp. Agora vamos escutar Telefone. Aqui, o Menescal acompanhado da excelente cantora e violonista Wanda Sá. Som na caixa.
Telefone, não consigo falar. Tô ouvindo há muito mais de um mês. Já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim. E dizer que a vida inteira esperei. Que dei duro e me matei pra encontrar. Toda a lista quase que eu decorei. De noite não parei de discar. E só vendo com que jeito pedia pra ligar. Não entendo mais nada. Pra que eu fui topar? Não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? A moça atendeu. Alô?
Menescal, retomando o papo, agora vamos falar um pouco sobre algumas canções emblemáticas da sua trajetória. Começando pelo O Barquinho. Você pode contar pra gente como é que rolou a composição dessa música ali junto com seu parceiro Ronaldo Boscoli e tal?
Essa tem uma... A gente fez até de brincadeira essa música. Não era pra ser uma música mesmo. Mas a gente tinha essa turma, né? A turminha da Bossa Nova. E eu era... um predador terrível, era um mergulhador, matava os peixes todos.
Vamos. É mesmo?
É, terrível, fui. Matei muitos peixes. Então, estou pagando os pecados até hoje. E o pessoal falava assim, pô, você só traz as fotografias, lugares lindos que você vai, e você nunca leva a gente. Então, combinei de levar umas... Era um barco esses abertos, assim, né? De pescador, de levar umas 6 a 8 pessoas. 8 pessoas. Né? Combinei com ele, porque eu falei, vocês acordam tarde, vocês bebem. Pô, e minha pescaria é séria, cara. E aí levei para Cabo Frio, marquei um barco em Cabo Frio, e nós saímos e foi para o lugar que eu acho um dos lugares mais lindos do Brasil. É, tem Cabo Frio, tem Arraial do Cabo, né? Aí tem a Ilha do Cabo e depois África, não tem mais nada. Né? Nesse meio aqui, nessa direção, não tem ilha, não tem nada. Aí, quis mostrar a eles, isso foi ótimo, eles ficaram deslumbrados, aí pegando as lagostas, os peixes, né? Tudo assim. E chegou na hora do lanchezinho, porque eu não deixei, que almoço, que nada, lanche e Guaraná. Mas eles me enganaram no Guaraná, que eu pedi para eles comprarem enquanto eu preparava o barco, e veio um caixotinho de Guaraná com rolha. Sabe, eu dirigindo o barco, foi com rolha? Por que que... Né? É, eles tiraram o Guaraná todo e botaram rum.
Coisa light.
Aí enguiçamos. Estamos 4 horas da tarde, enguiçamos fora da Ilha do Cabo. Como que eu disse, não tem mais nada adiante. Né? E tentando pegar, tentando a chave, taca, 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 acabou a bateria do barco. E o pessoal, aí ficou o pessoal apavorado. Pô, aqui não tem nada, não... É, mas calma, vai pegar. E já tinha o último recurso, que era uma manivela. Taca, 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 parando. E eu comecei a brincar com uma melodiazinha ali, só para, né, distrair um pouco o pessoal.
Quebrar não, o gelo.
É, não lembrava a melodia, mas era uma coisa no motor, ligada ao motor. Até que 6 horas da tarde veio a embarcação da Bahia e nos deu a carona. Jogou uma corda, aí a gente fez assim, o barquinho vai, a tardinha cai, que eram 6 horas da tarde já. Dia seguinte, na casa da Nara, né, aí sim, tomando um esquinho do pai dela, direitinho, tá? É, o Bosco falou assim, como é aquele negócio do barquinho? Eu falei, o barquinho vai... Não, isso eu me lembro. Estou falando do motor. Eu digo, ih, Ronaldo, o motor não me lembro. Tenta lembrar, porque tinha um swing que você fazia. Aí comecei a me lembrar, não sei se igual, mas bem em cima, que era taca, 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 ia morrer. Aí taca, 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 o barquinho vai, né? Então taca, 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 dia de luz, festa de sol, e um barquinho de luz vai morrer. Tudo é verão, meu amor, você faz um barquinho. E foi assim, a gente fez de brincadeira, e é a nossa música mais conhecida do mundo.
Mundialmente conhecida, né? Que interessante, muito bacana, no ritmo do motor ali. E Nós e o Mar, Menescal?
É, também essas músicas nasceram muito das minhas pescarias. Né? Uhum. Comecei a levar o Ronaldo, que morria de medo, mas ia, ele adora ir e tal. E a gente, num final de um dia, porque Cabo Frio tem umas pontas, umas praias, e eu falei, vamos naquela praia lá, naquela ponta lá, porque a gente vê o outro lado. A praia do outro lado, para ver como é que vai estar amanhã o mar. E fomos, já era 6 horas da tarde, e estava lindo, cara. Sabe aquela hora que todo mundo fica bonito, né? Aquela luz. Aí começamos a ficar ali, e fomos ficando sem falar nada. Um olhando para o mar, o outro também. De repente, o Ronaldo falou assim, pô, Beto, que pena a nossa praia, né? Que era linda, está acabando. Quer dizer, a noite está chegando, né? A praia está acabando. Veio acabando, então, nossa praia que não tem mais fim, acabou, né? Lá se vai mais um dia assim, e a vontade que não tenha fim, esse sol. Então fizemos a música, ela nasceu ali e em casa nós terminamos. Mas muitas músicas nossas nasceram com o mar, dessas minhas pescarias.
Imagino, e interessante nessa velocidade, essa sincronia, né, entre vocês, ah, né? Dava uma liga muito grande, né, Menescal?
Ele tinha uma coisa muito interessante. Quando ele estava comigo, tudo bem, como nós, o Barquinho também, ele estava junto. Mas outras músicas, eu mostrava para ele, ele falava assim, veio da onde isso? Veio, Ronaldo, aqui eu estava, não sei o que, passou não sei o que. Ah, tudo bem. Ele precisava de uma chave, assim, para ligar o negócio para ele fazer. Todas as nossas, eu posso te garantir, praticamente todas as nossas músicas nasceram de histórias, de fatos. Né? Só uma que não nasceu, que ele falou assim, vou te pegar aí, passar com o carro aí, te pegar com o táxi, desce. Eu digo, não, sobe um instantinho, que eu acabei de fazer uma música. Não, mas sobe um instantinho, deixa o táxi esperando. Aí ele subiu, falou, Beto, rápido aí. Eu mostrei, ele falou, vamos andando. O que que te lembrou isso? Não tinha lembrado nada, né? Eu fiquei, na verdade, vamos andando, vamos descendo. Aí eu chutei um pouco, eu tô me lembrando uma coisa assim, vagamente, assim. Ele falou, tudo bem, vamos embora. Eu disse, tudo bem, que ele falou, só me lembro muito vagamente, correndo você vinha. Na hora ele foi criando a letra.
Legal, então agora nós vamos escutar um popurrí que consta com Ah, Se Eu Pudesse, O Barquinho, Você e Nós e o Mar. Mas aqui, na exímia interpretação da genial Leila Pinheiro, que se tornou uma das principais parceiras artísticas do Menescal. Roberto Menescal, por Leila Pinheiro, no MPB Unesp.
Se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia como um dia foi, e indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ah, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra amanhã que nasce, que cheiram no caminho como quem falasse as coisas mais bonitas no fim do caminho, achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Se eu pudesse toda a poesia, se eu pudesse sempre aquele dia, se eu pudesse te buscar serena, eu juro eu pegaria sua mão pequena e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo quase sem falar. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Barco e luz, dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e um barquinho a deslizar, e a vontade de cantar, céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho um coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai, você, manhã de tudo meu, você, que cedo entardeceu, você, de quem a vida eu sou e sei. Nossa praia que não tem mais fim, acabou.
Uau, muito bom! Menescal, tocando barco aí, literalmente, né, do nosso bate-papo. Você também construiu uma carreira genial como produtor, produziu muita gente mesmo, né? Você poderia falar um pouco sobre esse seu lado como grande produtor, citar nomes de artistas que já produziu e apontar as diferenças de como é produzir uma obra sua, autoral, com a ótica de produzir uma obra para outra pessoa, né? Pois é um trabalho bem diferente, que exige outros elementos artísticos, não é mesmo?
Olha, uma coisa que eu tenho, você pode olhar os discos que eu produzi, dificilmente você vai ver mais de uma música minha no disco. Sabe? Eu achei, quando eu fui para a gravadora, por exemplo, eu falei para o Bosco brigou comigo, inclusive. Falei, Bosco, Ronaldo, a gente não pode fazer mais música. Por quê? Porque eu estou na gravadora. Pô, e por que, que não pode? Porque não é justo. Eu estou com, sei lá, com 40 artistas tops, né? E eu ali, olha a minha música aqui, o que, que você acha? Não, eu não posso. Não posso fazer. Ronaldo ficou muito chateado, brigou comigo, mas eu não fiz nenhuma música. Fiz uma durante 15 anos. Sabe? Eu falei, o que eu fazia foi na moita. Mas uma eu tive que fazer porque foi uma encomenda para o filme, né? Do Cacá Diegues, o Bye Bye Brasil.
É, até perguntar dessa, né?
Então foi a única. O resto, até eu sair da Poligram, eu fechei minha porta.
Uma questão de ética também, né, Menescal? Você falou, ah, não vou puxar sardinha para o meu lado. Deixa eu pegar um compositor bom aqui e jogar para cá.
Claro, não é justo, né, João? Então, na Poligram, você não vê música minha gravada, sabe? Os caras queriam até, pô, você deve ter música nova. Eu digo, não tenho, cara, não tenho. Tal. Acaba assim, porque não é legal. Todo mundo que precisando com um contato com essas pessoas, eu tinha diariamente ali, sabe? Não é justo. Mas antes disso aí, mesmo assim, por exemplo, a primeira produção minha foi Maísa Matarazzo. Eu ainda garoto, eu sei lá, com meus 20 e poucos anos, né? E ela me contratou para fazer um disco dela. E daí em diante foi. Aí vem Wanda Sá, aí vem a turma toda.
Elis, né?
É. Depois, aí Elis já na gravadora, né? Aí eu pensei, isso. Fazer um disco do Caetano, uma porção de coisa. Como é? Alcione, né? Que Alcione produzir. Acho que eu produzi.
Você produziu o disco Loki, né?
Loki também. É. Até ontem uma pessoa veio lá em São Paulo falando comigo sobre isso. E sabe, então, é uma coisa totalmente à parte da minha música. Mas foi um desafio. Eu digo, eu vou produzir. Me chamaram, né? Eu vou e consegui fazer um disco. Até ele é conhecido aí na moçada, né? Mas foi muita coisa. Rapaz, eu produzi mais, sei lá, 200, 300 discos, né?
Nossa!
Estou produzindo. Acabei de produzir semana passada o disco do Fagner.
É,
né?
Mesmo? Olha que bacana!
Fui para Minas, coproduzi um disco de um grupo de Minas. O disco chama-se Sambete. É tudo samba gostoso, mas difícil para burro, né? Então, só em duas semanas produzi dois discos, né?
Que beleza!
Vou entrar agora para produzir um disco da Cris Delano, que eu adoro, uma cantora que eu adoro. E vou assim, cara. Então, o cara falou, você é o quê? Eu digo, na verdade, eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Eu sou um pouco de violão, eu sou um pouco de arranjador, sou um pouco de produtor, né? E sou um pouco de fazedor de show, né? Então, sabe, porque quando tá ruim uma coisa, tá boa a outra, eu vou assim e tô aí firme até hoje.
O bom é a simplicidade, um pouco, só um pouquinho disso, sei.
Eu considero, na verdade, sabe, uma vez um cara me desafiou até para uma coisa, eu falei, cara, eu não sou um Baden-Powell, claro. Mas eu toco um pouquinho meu violão. Eu não sou, sabe, o cara lá dos Estados Unidos que produz todo mundo, Quincy Jones, mas produzi muito disco aqui. Eu não sei, e foi assim, sabe? Eu faço um pouquinho de cada coisa.
Bom, já que você falou de Bye Bye Brasil, vamos falar sobre essa canção então, que é fantástica também, né? E que, se eu não me engano, é a única parceria que você tem com Chico Buarque. Como foi o processo dessa composição, dessa produção?
É a única música que eu fiz com ele, né? porque ele era da gravadora também, também eu evitava. Uhum. Mas como foi um pedido para o filme, do Cacá de... o nome do filme, Bye Bye Brasil, eu tive, eu vou fazer. E saliente como eu fiquei, doido para fazer o negócio, dia seguinte eu já trouxe a música para o Cacá, que era meu vizinho. Aí o Cacá, eu passei, o Cacá é por aqui, ele falou, cara, não mexe uma nota, tá? É isso aí. Vou mandar a música para o Chico. E o Chico não conseguia fazer. Não conseguia. Conseguia, não conseguia. Rapaz, porque Bye Bye Brasil é um negócio que passa pelo Brasil inteiro. Uhum. Como é que eu vou fazer e tal? E o Cacá chegou um mês depois e falou assim, não dá para esperar. Vamos botar a música no filme, mas vamos botar instrumental. E pediu para eu fazer um arranjo de metais e tal, corda, né? Uhum. E eu fiz, quando eu estava mixando no estúdio, né? A porta do estúdio era ao contrário de onde eu estava mixando. E o Cacá falou, e olha o Chico entrando lá. O Chico vinha entrando e largando uns pedaços de papel assim, tudo emendado, sabe, no chão, e largando. Eu falei, Cacá, não posso parar. Ele foi lá e voltou correndo, falou, tem uma tesoura aí? Tem aqui, ó. Tá. O que que é? Depois explico. Aí foi lá e cortou um pedaço. Esse pedaço é a letra do Bye Bye, que é enorme, né?
Sim, é enorme.
Mas tinha 10 vezes essa letra.
Nossa, quilométrica!
É. Aí ficamos com esse pedacinho, né? Peraí que entrou um cara que era não aceitar, não.
Nossa, a letra é quilométrica, então, Meniscão?
Quilométrica mesmo, mesmo. E eu tenho pena porque a gente, na ânsia de fazer o negócio, porque tinha que colocar no filme no dia seguinte. Então a gente deixou lá aqueles 9 metros de...
Nossa! E você chegou a ver o restante, ler pelo menos não, o que era?
O Cacá viu. Mas era passando por um estado, por outro estado, por aqui.
Porque daí... já passa, né? De certa forma, ele já passa. Está no já Pará, está não sei aonde.
Mas é muito interessante a letra. Muito, muito.
Ah, como é bacana a gente conhecer mais sobre essas canções tão importantes para a música brasileira, né? Então vamos aproveitar aqui e escutar Bye Bye Brasil, que eu particularmente gosto muito dessa música, e uma parceria do grande Menescal com o genial Chico Buarque. Vamos nessa!
Oi, coração. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Fizeram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você. Eu vi um Brasil na TV. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só. Ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tabariz, o som é que nem os midis. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção. Saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão e bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na entender. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri com a bênção do Nosso Senhor. O sol nunca mais vai se pôr.
Sonzeira por aqui em nosso podcast. E Menescal, a bossa nova se tornou um gênero musical brasileiro conhecido em todo mundo, talvez o nosso gênero mais popular internacionalmente falando, e você contribuiu muito nesse processo, em especial levando a bossa para o Japão, né, e outros países bem distantes. Como foi esse processo de internacionalização e como pintou a oportunidade de você ir para o Japão, cara?
Já, a música nossa já estava em, vamos dizer, Estados Unidos, Europa e tal. Mas quando a Nara Leão adoeceu, eu falei, eu vou largar a Poligram e vou ficar com ela até onde der. Né? E, porque a coisa era grave, eu sabia que era um tempo. Esse tempo foi dito, em princípio, que eram 3 meses de vida, né, por um grande médico daqui do Rio. E depois a gente descobriu outras coisas, né? Eu saí atrás dos bruxos, acabei encontrando um bruxo que deu a ela 4 anos de sobrevida. Mas eu saí da Poligram, aí voltei a compor, voltei, e a Nara falou assim, meu sonho, Roberto, é ter um disco voz e violão. Ah, Nara, isso você pode? Não, eu tentei a vida inteira e vocês mesmo na Poligram não deixavam. Não, vamos botar as cordas aqui, vamos você. E meu sonho era esse, você faria isso comigo? Aí fiz um gravei um disco que era chamado Um Cantinho, Um Violão. Esse disco foi mandado para o Japão, e o Japão ficou louco com o disco e falou, nós queremos lançar esse disco aqui, mas queremos com os dois. Aí fomos para o Japão, fizemos uma série de shows, e o disco foi muito bem. Aí o Japão falou, pô, você podia voltar com outras cantoras. Aí fui com Leila Piero, fui com Joyce, fui com Marcos Valle, fui... Aí fui, eu fui 31 vezes ao Japão.
Né? Nossa, 31? Rapaz!
Vezes 27 horas de ida, 27 de volta.
Passou uma boa parte da vida lá.
Boa parte da vida lá em cima. Mas aí fui abrindo e tal, e o Japão descobrindo que nossa música tinha um espaço maior, bem maior do que eles mesmos imaginavam. Aí falou assim, vamos fazer um teatro também de 800 lugares, de calma, cara. Aí fiz com o Joyce, lotou. Aí um dia os caras falaram assim, Roberto, se você trouxer uns 10, 12 artistas, nós podemos fazer um show para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Já é tudo calculado. Não tem erro. Tá? E mais umas 4 horas de show. É um lugar onde a gente vai, um parque fechado, né? Arquibancada fechada, e dá 10 mil pessoas. Aí eu levei o Vanilinha, levei um montão de gente.
Nossa, que beleza!
E fizemos um show de 4 horas para 10 mil pessoas. Aí fizemos o outro ano também, no mesmo lugar, o outro ano também no mesmo lugar. E aí vemos que o público nosso é muito maior do que eu imaginava, e eles também, do que eles imaginavam.
E você sempre sentiu isso, desde o começo, esse feedback do público, eles interagem? Como que é, Menescal? Assim, para a gente, o ouvinte aqui, no, vamos dizer, né, que não acompanha assim, não tem acesso a esse tipo de informação, como que é um público no Japão, ainda mais naquela época, né? Agora, claro, você tem acesso a plataformas e tal, mas como é que eles reagiam, a sonoridade, as pessoas interagiam contigo?
É, eles, na verdade, não cantavam nada, né? mas por respeito. Eles tinham um negócio assim... Só quando terminava a música, aí é aplauso para boa. Inclusive, na segunda vez que eu fui com a Wanda Sá, aí era eu e ela no palco, assim, e eu ouvia, quando eu fazia um solo, eu ouvia assim. Achei que era o banco, meu banco, que tava, fiz assim com o banco, aí não era. Aí eu fazia o solo. E ela cantava, não tinha isso, cara. No final do show, eu falei, cara, o que é aquilo? É que eles gostaram muito do seu solo e faziam isso para não atrapalhar, sabe? Não batia palma nem nada. No final, eles batiam muita palma. Aí eu aprendi que eles tinham essa coisa, mas a gente foi quebrando um pouco isso. Sabe? Começou o barquinho, a gente fez sinal para... Né, por exemplo? Aí eles... Não cantava letra, mas... Né? Sei lá, quinta vez, sexta, dia de lanche, todo mundo cantava tudo, né? Hoje ele sabe muito mais as letras da nossa música do que nós mesmos. É o melhor lugar para a música brasileira, posso te garantir.
Que beleza! É, hoje ainda o cenário é bom lá, então. É.
Quer ouvir boa música brasileira, vai dar um pulinho no Japão.
A própria Leila Pinheiro, quando eu a entrevistei, ela comentou isso. Ela falou, Renato, acho que eu talvez... As pessoas reconhecem minha música, às vezes, mais lá fora do que aqui, no próprio Japão. Falou, é uma coisa, assim, muito importante para ela como artista, né?
É, eu levei ela a primeira vez, quando ela gravou o disco Benção Bossa Nova, né? Que os caras também lançaram lá e ficaram... Você traz ela aqui? Eu digo, tá, vou levar. E a Leila falou, mas quem vai me ouvir num show no Japão cantando Bossa Nova? Leila, eles estão pedindo. Ela falou, mas quem vai tocar com a gente? Eu digo, é um grupo japonês. Grupo japonês? Eles vão tocar o Benção Bossa Nova? Leila, estão contratando a gente dizendo que sim. E ela ficou muito apavorada. Chorava, cara. Chorava no avião, chorava. Meter essa coisa. Aí chegou lá no primeiro ensaio, ela foi apavorada. E quando chegamos no ensaio, já estava batera assim. E o baixo assim. Estavam todos amados esperando a gente entrar. Aí eu vou, batalha, tá? Vamos lá. Primeira música, quando atacou, a Leila olhou para mim. Cara, nota por nota é igual. Eles são assim. Aí a segunda música também, chegou na terceira, a Leila falou: então tudo bem, a gente encontra no dia do show, tá? Ela cara, igual. E nós fizemos o show com duas músicas passadas e as outras todas foram no peito ali.
Que beleza! E é interessante, né, Menescal? Foi uma parceria que deu muito certo entre vocês dois, né? É uma liga, é bonito de ver vocês no palco, a cumplicidade musical, a cumplicidade de amizade, e que estão aí agora, inclusive, né, destacando esse show para São Paulo em 5 de abril. Como que você vê essa parceria, assim, e a importância sua também com ela, né, de ela estar ao seu lado?
É, a gente deu sorte, assim, porque, primeiro, eu contratei a Leila, quando eu estava diretor da Poligram, eu estava doente em casa, com uma febre danada, e vinha no festival. Quando ela entrou no festival, foi a primeira vez que ela cantou em público, assim, cantou o Verde, Costa Neto.
Lindo, né?
Aí eu fiquei louco, de puta, eu quero estar lá, eu queria estar lá, mas não podia. Aí quando peguei um produtor meu, Sérgio Carvalho, falei, cara, vai lá, pô, mas vai lá, pega um táxi, vai lá e diz que eu quero encontrar com ela. Me dá uns 2 dias, diz para ela me dar uns 2, 3 dias, passar essa febre. Aí fomos almoçar, ela muito séria, muito não sei o quê. Eu falei, Leila, deixa eu ir direto no assunto, eu quero você. É, pô, que bom. É, eu sei que a gravadora tinha feito uma proposta para ela.
Warner?
É, Warner. Eu falei, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser minha vontade de ter você. Ela falou, então eu prefiro do que o outro que ofereceu muita coisa, mas não gostei das propostas. Né? E ela veio para mim, então, e sabe, daí em diante a gente criou uma coisa entre a gente, e estamos depois. E liberdade total. Pois ela faz os shows dela todos, não tem negócio. Né? Eu faço os meus, e de vez em quando a gente se une e faz um negócio, né? E ela já vai partir para outras coisas, agora é o final do ano, e eu também vou partir para outras coisas, e vamos embora.
Legal. E aí vamos falar desse show, né, que vocês fazem em São Paulo, dia 5 de abril, né? Coloca aí 65 anos da Bossa Nova. O que vocês vão apresentar, Menescal? E qual a data exata para você? Que, se eu não me engano, a primeira gravação da Elisete Cardoso é de 58, né? E Chega de Saudade, 50, tem uma versão de 59, é isso? Qual que é a data que você coloca?
É, a gente colocou 58, porque a gravação do João Gilberto, Chega de Saudade também, né? Foi lá o compacto, depois veio o LP. Tá? A gente botou assim uma data para falar, engloba isso tudo. Então a gente passa, nas, sei lá quantas músicas tem, né? Deve ter umas 30, 40 músicas no show, porque é tudo pupurri, né? Cadeleira, pupurri do Donato, e vai assim, a do Marcos Vale e tal. Então a gente foi a forma que a gente fez de mostrar esses 65 anos, né, de música. E aqui funcionou muito bem no Rio, nós tivemos 8 shows, né, no Blue Note, e todos casa cheia. Minha mulher só conseguiu ir no último show, na segunda sessão. E eu soube agora, antes de entrar aqui com você, que já está lotado, totalmente lotado.
Imagino, vai ser um showzaço. Você falou do pupurri, né? A Leila é fera em fazer esses pupurris, né? Ela faz de uma forma espetacular, né? Como você também, claro.
Ela é tudo de bom. Tudo.
E vocês têm um feedback das novas gerações, Menescal? Assim, tem jovens que falam, oh, eu curto, influencia meu som e tal.
Olha, eu tenho muita curiosidade no que vem, né? É. Por exemplo, Ana Lu Sampaio, essa menina que está chegando aqui, acabando shows com Leila, eu vou começar uma série pelo Brasil inteiro com ela. E, possivelmente, muito possivelmente, Japão também. A gente já está armando as coisas. Para mim é uma coisa muito incrível a chegada dessa menina, né? Ela no The Voice, com 13 anos de idade, cara, eu fiquei louco. E ela me telefonou um dia e falou, olha, eu sou uma pessoa que você não conhece, Ana Lúcia Sampaio, que te conheço, acompanhei todos os dias. Aí fizemos já uns 6, 7 shows, né, mais soltos assim, e ela agora tem um show montado que é uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. No mundo inteiro, uma das melhores coisas que eu vi na minha vida é esse show dela agora. E aí cantamos junto, a empresária dela fez umas propostas, tá? Então, acabando o show com a Leila, eu saio com a Ana Lu, né? Que é importante. E tenho, a minha cabeça é muito aberta, né? Agora, o que eu não vou falar o que eu não gosto, o que eu não sei fazer, eu falo, cara, não é a minha praia, desculpa, né? Agora eu fiz um arranjo para a Luísa Sonza, né, por exemplo. E porque ouvi a música e achei que a música é boa, mas cabia um arranjo bonito ali nela. E fiz e foi está sendo lançado nos Estados Unidos com esse arranjo, né? O cara me pediram esse arranjo e ela foi lá, levaram ela lá, cantou em inglês, né? Eu acho que está muito legal. Então minha cabeça vai até uma coisa da Luísa que eu entenda. Tem umas coisas que são muito para mim, sabe? Na minha cabeça, né? Então eu estou assim, tô. A gente vai ter umas outras surpresas daqui do final do ano, que você vai ver, ainda é segredo. Mas eu estou sempre ouvindo coisas. Tem um menino, Wilson, vale a pena, é o João Gilberto.
É mesmo?
Mas
é
ele, é ele. É ele, baixando aí na hora. Canto o repertório do João, sabe? Ele de
Beleza.
Violão. Uhum. Coisa, cara. Cara, sei lá, vou chutar, deve ter 22 anos, 23 anos. Depois de voltar aí do exterior, já tá no mundo, cara.
Que maravilha.
Cara, me batem, sabe? Me batem. Eu tô com eles, cara.
Beleza, esse é o grande Roberto Menescal mostrando que toca aí ao lado de artistas de várias gerações. E aproveitando esse gancho, vamos escutar a canção Olha para o Céu, de Tom Jobim, mas aqui interpretada por Fernanda Takai, Marcos Valle e, claro, Roberto Menescal, 65 anos, de Bossa Nova, no MPB Unesp.
1, 2, 3, 1, 2. Olha que céu está cheio de estrelas. Longe é o céu. Olha pro céu. Gostar de você. Olha no céu, uma estrela que cai, riscando azul. Grande é o céu, um abismo de luz. Se grande é o céu, maior é o meu amor. E vejo o céu existe em teus olhos.
Menescal, indo para a reta final aí do nosso bate-papo, você é um artista que atravessou várias fases da indústria fonográfica. Hoje, nós estamos na era das plataformas digitais, mídias sociais. Você se dá bem com esse cenário atual?
Eu tenho que entrar, né? Eu não mexo, mas minha produtora mexe. E eu acho que é uma coisa passageira. Guarda isso e no final do ano a gente volta a falar. É uma coisa passageira. Estou falando a forma de você usar a música. Pode ter certeza que em 24 vai entrar muita coisa nova em termos de música, muita. E a forma de você mostrar. Porque não é justo você... Por exemplo, quando o Chico Buarque fazia um disco, o mercado inteiro ficava esperando, aí uma rádio tocava uma rádio. Hoje você... Mesmo, sei lá, o maior do Brasil fizer um negócio desse, você vai tocar uma, duas músicas dele e acabou, você vai conhecer.
Sabe? Porque a gente é bombardeado com muitas coisas, né? Com muitas coisas a gente é bombardeado, e esses grandes nomes como vocês, essas grandes canções que ainda são feitas, parece que passam meio que desapercebidas, né? De tanta coisa, né?
Aí a gente faz um show, é lotado.
Olha, legal, muito bom. E a gente tem um instituto de artes, né? É, onde a gente tem curso de música e tudo mais. E temos jovens que vão adentrando, né? O que, que você daria para de orientação, uma dica, uma mensagem para esse jovem que entra na universidade com o sonho de se tornar músico? Não, não digo nem um artista, mas viver de música.
É, eu acho que as coisas mudaram tanto. Por exemplo, como é que eu ia descobrir um acorde novo? Eu tinha que ir na casa de um cara que morava, sabe, Nova Iguaçu, e para ouvir um acorde que eu ouvi ele fazendo. Como é que era isso? Né? Hoje você esse telefoninho aqui, que você fala assim, ah, quero ver como é que esse garoto aí toca esses acordes todos. Tá lá,
muito bem.
Explicado, tá tudo, né? Então a forma de você receber isso é muito grande, muito extensa. E com isso, vem o negócio, aumenta muito o número de pessoas que estão tentando entrar. Né? Boas, né? Eu vejo, vou participar de um camp agora, que a gente camp do Nelson Faria, que é uma grande escola de música, né, do Brasil, e a gente faz ele faz uns camps no hotel fazenda, separado de tudo, só vem pessoal da música. Aí, de repente, você tem lá 200 pessoas de música. Então, você vive 5 dias, você não fala nem de café da manhã, só fala de música, do acorde, do sei o quê, né? E o pessoal que se inscreve e faz o exame passa para aprender.
Que, né? Legal.
É, eu dou aula para as 20 pessoas no camp, o outro dá para... Tem uns 6 pessoas ensinando grupos de 20 pessoas. Essa é uma forma, porque dali, alguns deles já, do camp do ano passado, já estão no mercado, sabe? Porque aí tem os olheiros, né? Pô, esse cara aqui, pô, não quer participar do show aqui, né? Agora, é difícil dizer, né? Só hoje recebi três, vem cá, o que é que eu faço? Se eu souber, eu te digo, mas gostei da tua música, gostei de tudo. Agora, o que é que eu faço, eu não sei, né? Não sei dizer. Agora, é lutar, porque enquanto não deu... Estuda, porque quando aparecer a oportunidade, você fala, eu estou pronto. Né? É, não foi o caso da gente, a gente veio do zero, não tinha estudo.
Na raça, né?
É, mas hoje tem como você aprender bem, e principalmente, como você diz, é um instituto, trocar com o outro. Vamos lá para casa, vamos fazer, né? E o brasileiro faz essa coisa muito. O inglês, por exemplo, eu gravei com o Andy Summer, do The Police, né?
The Police.
É. Aí fizemos um dia isso tudo. E um dia ele falou assim, eu queria conhecer o apartamento da Nara. Será que dá? Eu disse, eu vou conversar. Fui lá, conversei com o porteiro falou com o proprietário. Falou, quem o Menescal está aí? Espera aí, eu vou descer. E falou, claro, traz ele. E eu levei ele lá.
Uhum. Que legal.
Fiz uma coisa. Porque em inglês é aquele negócio. Ah, e aí? Né? Ah, tá legal, tá. Não, não tem aquele ah, né?
Mais frio, né?
É frio, é. E é um costume dele. Aí eu marquei com 3 pessoas para ir no apartamento, com horários um pouquinho, 10 minutos de um, né? E o primeiro que chegou, ele estava vivo ainda, foi pouco antes da morte dele, foi o Peri Ribeiro. Né? Aí o inglês já fez assim. Quem é, né? Eu falei, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu falei, foi o primeiro a gravar isso. Foi o primeiro que lançou isso no mundo. Rapaz, ô Peripô, que prazer. Ficou todo arrepiado. Daqui a pouco chegou Leila Pinheiro. Eu falei, você lembra disso? Que o primeiro disco que você me trouxe falou assim, porra, essa cantora que gravou com você, que maravilha, rapaz. Um dia eu queria conhecer. É aquela de... É ela, a do dia, mas está diferente. Claro, a foto é outra. Né? E o terceiro foi Marcos Valle. Entrou com aquela cabeleira louca, e aí ele já ficou invocado. Aí eu... É dele? Ali, uma jamzinha, Sérgio Nós ali, e ele empolgado, aí acabou a frieza toda. E que bacana, deixa eu ver se acorda. Tá? Eu falei, vem cá, vocês não fazem isso lá na Inglaterra? Às vezes a gente faz negócio quando precisa reunir para preparar, falar de um show, a gente aluga um estúdio, 2 horas, 3 de estúdio, vai para lá, acaba aquela hora, cada um vai para sua casa.
Nossa!
Aqui a gente vai morar na casa dos outros e tal, né? Mostrar a ele que a coisa é diferente aqui. Uhum. E, então, acho que esses alunos que você está citando, tem que, não fica em casa, não, cara. Reúne com o outro, vai um na casa do outro, vai daqui a pouco. Vem cá, vamos fazer esse número junto aqui. Vamos ali, ó, tem um barzinho, tá? E assim vai. Né? Agora, ficar em casa, pô, como é que eu faço com minha música? Aí não dá em nada. Isso é minha ideia, tá?
Claro, do mestre Menescal. Menescal, muitíssimo obrigado por sua participação aqui, uma honra mesmo conversar contigo. É uma aula, na verdade, sem dúvida, uma aula de aprendizado, de cultura, e as portas são sempre abertas aí, parabéns por toda a obra. Viu?
Olha, obrigado, Renato. Aqui, porta e janela aberta para você, tá? Com um papo desse, não é todo dia que a gente tem, não. Tá? Não duro mesmo, estou falando de coração, tá?
Maravilha, esse foi Mr. Roberto Menescal, sem dúvida um ícone, um patrimônio da nossa música e da cultura brasileira. E para finalizar, vamos ouvir Samba do Avião, uma canção emblemática da Bossa Nova, aqui com a Leila Pinheiro, lembrando que Menescal e Leila vão se apresentar no Blue Note São Paulo em 5 de abril, com um belo show referente aos 65 anos de Bossa Nova. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.